A Rádio ONU conversa com a secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência de Portugal, Ana Sofia Antunes, que está em Nova York para participar da Conferência de Estados Parte à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Secretária, muito obrigada por atender a Rádio ONU.
Não tem de quê.
Secretária, antes de tudo, esse encontro começa nessa terça-feira. Qual a expectativa da senhora de Portugal para esse encontro?
Para nós era fundamental marcar presença nesta conferência, uma vez que, digamos, de alguma forma, Portugal não tem estado representado ao mais alto nível, enfim, do ponto de vista governativo, nestas conferências relativas à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Entendemos que ser um momento, uma vez que também estamos a viver um momento, um ponto de viragem, ao nível daquelas que são as políticas para a inclusão das pessoas com deficiência em Portugal. Momento esse que se reflete não apenas no facto de, pela primeira vez, termos uma pessoa com deficiência enquanto membro designado do Governo Constitucional de Portugal, mas também por termos, pela primeira vez, visto ser eleito um membro do nosso Parlamento Nacional, também uma pessoa com deficiência. E acho que, por si só, estes são dois passos que mostram que há um caminho que está a ser feito em Portugal. Por outro lado, como é do conhecimento geral, penso eu, Portugal viveu um período, enfim, de crise, de ajustamento económico, na senda daquelas que são as políticas europeias nesta matéria. Vivemos um período duro em diversos aspectos, na vida interna portuguesa, não só do ponto de vista económico, social, mas também político. E isso obviamente teve consequências muito sérias na vida das pessoas, de todas as pessoas, especialmente das mais suscetíveis, das mais vulneráveis, e as pessoas com deficiência incluem-se aqui. Portanto, sempre que passamos por um período de cortes, de restrições, as pessoas com deficiência são um daqueles grupos-alvo que sofrem com isso e que sentem isso mais na pele, porque as prestações são-lhes essenciais para a sobrevivência, porque o emprego é uma realidade que ainda não é permanente para a grande maioria das pessoas com deficiência, atente-se nas taxas de desemprego, e portanto toda esta parte do apoio social é fulcral. Se ele desaparece, há toda uma lógica de inclusão que despenca, que deixa de existir.
A convenção está a completar 10 anos. A senhora pode apontar alguns avanços em Portugal? Ou qual um balanço desses 10 anos desses direitos em Portugal?
Olha, desde o momento em que Portugal ratificou a convenção e também aderiu ao protocolo adicional, esse foi um período que eu acompanhei, digamos, do outro lado, do lado das organizações da sociedade civil, na qual sempre estive bastante ativa, e portanto foi sempre um instrumento que nos ajudou, enquanto bandeira, a, no fundo, fundamentarmos muitas das nossas exigências enquanto pessoas com deficiência, não é? Eu sinto que, de facto, a Convenção nos ajudou a dar, nos trouxe bases adicionais para falarmos dos nossos direitos, reivindicarmos os nossos direitos e forçarmos, em alguns momentos, os governos a determinadas tomadas de posição e a darem passos no sentido de uma maior inclusão. Eu sinto que há um caminho que foi feito, certamente também ainda há um caminho sério para percorrer, mas há um conjunto de medidas que hoje estão a ser adotadas em Portugal e que eu estou certa que não fora a pressão também internacional que tem surgido em determinadas matérias, e essas medidas teriam um caminho muito mais longo e muito mais duro para serem implementadas. Eu falo, por exemplo, da questão da prestação social para pessoas com deficiência, ou, por exemplo, do movimento da vida independente, que é algo que a Convenção prevê, estabelece. O próprio movimento do Independent Living, que gerou também em Portugal, surgiram movimentos a exigir esta questão do apoio às atividades de vida diária e do apoio por parte de assistentes pessoais. Isto também foi uma consequência da Convenção. E se nós este ano ainda vamos seguir neste sentido em Portugal e vamos ter um conjunto de projetos-piloto para assistentes pessoais de pessoas com deficiência, isto também é uma consequência direta da Convenção. E obviamente que sim, que este é um caminho que está a ser feito e a convenção é um elemento que muito nos ajuda. Portugal fica muito, sentiu-se muito honrado, e eu pessoalmente, por de alguma forma termos em Genebra, no passado mês de março, feito a defesa do nosso primeiro relatório de implementação. Foi um relatório que, no fundo, veio espelhar a implementação da Convenção numa fase negra, numa fase complicada que vivemos, e, portanto, os resultados que tínhamos a apresentar não eram os que nós gostaríamos, mas eram os reais, eram os que tínhamos para apresentar. E esperamos que, na segunda defesa do nosso segundo relatório, possamos ter muito mais para mostrar, muito mais para provar, muito mais trabalho feito. Não é? De qualquer maneira, fiquei contente por ver que o relatório de avaliação, o memorando de avaliação, conseguiu valorizar muito dos aspectos positivos que já praticamos em Portugal, sem deixar, contudo, de nos fazer um conjunto de recomendações que achamos que são fundamentais ter em conta e pôr em prática para fazermos um caminho cada vez melhor no sentido da inclusão.
Muito obrigada, secretário. Para concluirmos, mais algum tópico sobre esse assunto, sobre a questão da inclusão dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal, que a senhora queira falar para os ouvintes da Rádio ONU?
É na sequência da convenção que nós estamos a fazer um conjunto de coisas que neste momento são as nossas bandeiras prioritárias, não é? No fundo, a prestação na área da deficiência, a vida independente, a escola inclusiva de segunda geração, em que no fundo estamos a procurar melhorar ainda mais a inclusão das crianças com deficiência em ambiente de sala de aula, com a complementaridade de apoios, o nosso Plano Nacional de Acessibilidades Físicas e Tecnológicas, tudo isso também, no fundo, são consequências da Convenção.
Muito obrigada, secretária.